CYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E continuando hoje o nosso especial sobre direito do consumidor, nós vamos conversar agora sobre economia compartilhada. E quem está com a gente ao vivo para falar mais sobre esse assunto é a advogada Andressa Jarlete. Eu quero aqui primeiramente cumprimentar a doutora Andressa. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito do assunto que nós vamos tratar hoje, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Você pode fazer as suas perguntas também pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora Andressa, para a gente iniciar nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que nós podemos entender quando nós falamos economia compartilhada?
Bom, a economia compartilhada, também chamada de economia colaborativa, né, ela tem surgido e sido cada vez mais incentivada pelas novas startups, né, novos modelos, aplicativos que facilitam a vida para o consumidor e que, na verdade, vem trazer um outro modelo, né, alternativo de consumo. Nós somos muito acostumados com essa ideia de comprar. Então, se eu preciso ter acesso a um bem, preciso de um serviço, eu vou comprar ou vou contratar. A economia compartilhada, ela traz uma mudança nessa ideia. Ela vai trazer principalmente a ideia de que eu não preciso ter a posse de muitos bens, né? Eu posso ter a posse apenas dos bens mínimos de consumo. E ela traz um novo modelo baseado muito na ideia de troca, né? De divisão, de reaproveitamento de produtos. E esse modelo é muito interessante porque hoje, quando nós pensamos em consumo, o modelo que está em voga ainda no mercado principal é o de uma empresa, né, ou um profissional, né, colocando à disposição do consumidor um produto ou um serviço. A economia colaborativa, a economia compartilhada, ela vem criar modelos em que a disponibilização de produtos e serviços é feita entre pessoas comuns. Então, eu mesmo eu posso colocar, fornecer ou dividir, né, algum produto para um outro consumidor, embora eu não seja aí, né, não tenha aquele característica de ser uma comerciante, né, alguém que esteja habitualmente aí no mercado. E uma das grandes vantagens desse tipo de economia é que, além de trazer essa questão de você estimular a troca, a divisão, o compartilhamento, e você conseguir ter acesso a produtos e serviços com um custo menor, isso também contribui muito para a preservação do planeta, né, porque nós estamos falando aí de reaproveitamento de produtos, né, principalmente. Então, também, para a questão de meio ambiente, sustentabilidade, é um modelo que tem sido cada vez mais, né, defendido aí também, né, pelas pessoas que têm essa preocupação do consumo consciente.
Doutora Andressa, para os nossos ouvintes entenderem melhor sobre esse assunto, a senhora poderia dar para a gente alguns exemplos de empreendimentos dessa economia colaborativa, compartilhada, que já estejam mais no dia a dia dos consumidores?
Bom, nós temos vários exemplos aí que já estão hoje, né, de certa forma, incorporados, né? Um exemplo bem interessante que tem é, por exemplo, uma página que nós temos no Facebook, que é chamada FPR Mercadão. O que que acontece? Várias pessoas colocam lá, por exemplo, eu vou trocar de sofá. Então, tem um sofá antigo na minha casa ou vou me mudar para uma casa menor, né? Então, o que que eu vou fazer com esse sofá antigo? Não vou jogar fora. Eu posso vender, posso doar, eu posso colocar à disposição de um consumidor que aceite comprar um produto que já é usado, né? Então, essa plataforma, por exemplo, o FPR Mercadão, que é uma página dentro do Facebook, é o melhor exemplo de economia compartilhada, que nós temos consumidores, né, pessoas comuns, né, do dia a dia, colocando à disposição de outros consumidores produtos ali que para elas não tem mais utilidade, mas que para outras pessoas, né, podem ter aí uma grande serventia, né? É, dentro do mercado de transportes e turismo, esse modelo de economia compartilhada tem crescido muito também. Aqui no Brasil, isso ainda é muita novidade, por exemplo, a questão de compartilhamento de carro. Né? Então, poxa, preciso fazer uma viagem, vou sair hoje de Curitiba, vou para Ponta Grossa. Né? Então, tem um custo, né, de você carregar o teu carro com gasolina ou de você comprar uma passagem de ônibus. E se eu pudesse dividir isso com outras pessoas? Né? Então, hoje já existe aqui no Brasil, né, nós temos dois mecanismos, né, tem o BlaBlaBlaCar, que é um serviço de compartilhamento de caronas, né? Então, você divide o custo da viagem com outras pessoas, a viagem fica mais barata para todas, né? Mais acessível. E também o Flytire. É uma primeira rede de carros compartilhados no Brasil. Nos Estados Unidos, isso é muito comum já. Existem várias, né, outras plataformas, né, para compartilhamento de carro, de carona, etc. Né? É, o próprio Uber, né, aqui no Brasil, ele vem como uma alternativa de transporte. Né, ele tem tudo a ver com economia compartilhada, porque, né, muitas das pessoas que trabalham no Uber não são, por exemplo, taxistas profissionais. Sim. Às vezes você tem um profissional liberal que vai usar o seu carro, né, para facilitar o transporte de outras pessoas. Mas em outros países, o Uber, ele tem também uma facilidade de você dividir a corrida. Então, pelo próprio aplicativo, você consegue ver várias pessoas que vão fazer o mesmo trecho e aí você compartilhando ali o automóvel, a tua corrida, consequentemente, ela sai mais barata, né? Na parte de hotelaria, hospedagem, nós temos hoje várias alternativas, né? Uma delas que está bastante em voga no Brasil é o Airbnb, né? Em que você pode colocar o teu próprio apartamento, a tua casa, ou um quarto, né? Um pedaço desse imóvel, né? Para receber um turista, receber um hóspede, né? E consequentemente cobrar um valor mais baixo do que essa pessoa teria se fosse hospedar num hotel, num estabelecimento comercial formal, né, para turismo, né? E em outros países nós temos o chamado Couchsurfing, que é muito interessante, que assim, é uma rede também que você se cadastra e que você pode ficar hospedado gratuitamente na casa de várias pessoas, né? Então, tem vários amigos que viajaram a Europa inteira sem gastar um centavo com hotel, né? Só utilizando essas plataformas. Veja que são meios bem interessantes, né? A gente consegue...
Torna tudo mais acessível.
Tudo mais acessível, tudo com um custo menor. E tem uma vantagem também, que é de aproximar as pessoas. Você vai conhecer pessoas novas, você vai ter novas relações, né? Então, existem várias facilidades. No meio profissional, a gente também tem isso, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente vê essa tendência de escritórios compartilhados, em que você acaba dividindo o ambiente de trabalho, tendo um custo muito menor para ter o seu escritório, por exemplo, né? E o último ponto, que hoje também é bem interessante e que tem crescido muito, são os financiamentos coletivos. Então, eu lembro que a questão de uns 2 meses atrás, eu vi uma notícia de um refugiado sírio que estava morando em São Paulo, e ele conseguiu, através de uma plataforma na internet, um financiamento coletivo. Ele levantou R$60 mil para criar o seu próprio restaurante lá na cidade de São Paulo. Então, veja, ao invés de recorrer a um banco, né, que vai ter toda uma burocracia para você conseguir um empréstimo e vai ter todo um custo aqui no Brasil. O custo é um dos mais elevados do mundo, né? A taxa de juros no Brasil é a terceira maior do mundo. Então, se essa pessoa, né, ele fosse buscar um empréstimo de R$60 mil, ele ia ter uma dívida imensa para pagar. Ele conseguiu isso através de uma plataforma de financiamento coletivo, que funciona mais ou menos assim. Por exemplo, ele coloca vários produtos, né, à venda para as pessoas que querem ajudar no seu empreendimento. Então, eu poderia ir lá e comprar um jantar. Quando o restaurante estiver pronto, eu vou ter o voucher do jantar e vou utilizar.
Bem legal.
É uma outra alternativa também para a gente conseguir também incentivar aí novos negócios, né?
E, doutora, explica para a gente agora um pouquinho como que surgiu e quais foram os fatores chaves que levaram ao desenvolvimento desse consumo colaborativo.
Bom, o consumo colaborativo, ele tem sido associado muito à crise, né, que veio aí a partir de 2008, 2009, e que veio trazer uma nova mudança no comportamento das pessoas, principalmente em relação a essa questão de consumo consciente e na necessidade de economizar, né, porque esse modelo da economia colaborativa, né, compartilhada, ela permite efetivamente uma economia real, né, em termos de salvar recursos aí para as pessoas, né. Mas a gente também associa, né, esse novo modelo ao desenvolvimento dos meios de comunicação. Então, vejam, se nós pensássemos lá em 2008, 2009, o Facebook ainda não era uma febre como ele é hoje no Brasil. A gente não tinha facilidade do WhatsApp. Então, hoje nós temos novos meios de comunicação que também facilitam você aproximar alguém que queira disponibilizar um produto, alguém para uma outra pessoa que esteja precisando, né, desse produto. Então, essa facilidade de desenvolvimento dos meios de comunicação também tem incentivado muito, né, o desenvolvimento da economia colaborativa. E também a própria ideia, né, de que a gente precisa ter um consumo consciente, né? A economia colaborativa, ela vem muito ajudar nessa ideia de preservação ambiental, de você não iniciar um novo ciclo de consumo a partir de novos bens, mas de você reaproveitar aquilo que já está no mercado e que para você pode não ter serventia, mas que pode vir auxiliar aí outras pessoas.
Uhum. Dá para a gente dizer para os ouvintes, então, que para os próximos anos, esse modelo de economia compartilhada é uma forte tendência, doutora?
É uma forte tendência. E é uma forte tendência não só em países, né, como o Brasil, em que a gente vive um momento difícil, né? Um momento em que o consumidor está aí com seu bolso apertado, mas também em países desenvolvidos, né? É, teve uma pesquisa feita pela Forbes e que ela estima que a economia colaborativa, ela gera aí uma receita anual de 3,5 bilhões para os usuários. Ou seja, os usuários da economia colaborativa, eles acabam poupando, né? Um valor imenso. Exatamente. E a tendência é que isso venha a crescer cerca de 25% ao ano. Então, é um crescimento muito grande. É, no Canadá, e aí nós estamos falando de um país de ponto, um país desenvolvido, onde as pessoas têm uma condição econômica muito melhor do que no Brasil, existe, em uma das universidades, na Universidade do Quebec, em Montreal, eles têm um observatório do consumo responsável. E as pesquisas recentes feitas nesse observatório, elas indicaram que tem crescido muito esse modelo de economia colaborativa, principalmente no consumo de produtos de segunda mão. Produtos usados, produtos mais baratos, ou seja, mesmo em países, né, em que as pessoas têm uma condição econômica melhor, esse tipo de consumo tem crescido, até também pela consciência, né, dos consumidores de que isso é importante para o consumo, né, consciente, para a preservação do meio ambiente, para sustentabilidade, etc. É, na América Latina, isso também tem crescido muito, né? Uma pesquisa que foi feita em 2013 pela consultoria Nielsen apontou que 73% aí dos entrevistados se sentiam dispostos, né, a compartilhar os bens e serviços de outras pessoas, né? Então, é uma tendência, não só aqui na América Latina, mas uma tendência global, até porque a crise afetou a todos, né? Claro. E a gente vive num momento que quanto mais a gente puder poupar e quanto mais a gente puder ter esses comportamentos de consumo consciente, né, e sustentabilidade, vai ser melhor para todos e para o planeta também.
E como que esses serviços, doutora Andressa, eles podem influenciar o comportamento e tem influenciado o comportamento dos consumidores? O que muda?
Bom, primeiro, né, quando a gente começa a adotar esses mecanismos de economia compartilhada, o consumidor, a primeira diferença que ele vai sentir é no bolso. Então, se você consegue ter acesso a produtos, né, satisfazendo a tua necessidade de consumo, e isso vem te trazer uma economia real em questão de despesa, isso faz com que o consumidor venha procurar cada vez mais esse tipo de disponibilização de serviços e produtos, né, pela economia compartilhada. Segundo, isso ajuda a mudar a consciência, né, de que o consumo, ele tem que também ter uma preocupação com a sustentabilidade. Se eu posso ter acesso a um produto comprando um produto usado, mas que está em perfeitas condições de uso, eu não preciso comprar um produto novo, eu não preciso ficar sempre reincentivando, né, a fabricação, industrialização. Ou seja, a gente pode ter um aproveitamento melhor dos produtos. Então, ela também ajuda muito na questão do consumo consciente, né? Mas também é importante entender que isso pode trazer aquela reflexão para o consumidor de que eu posso ter acesso aos produtos pela necessidade que eu tenho de uso mesmo e não pelo desejo do consumo. Então, isso também é muito importante, porque a gente pode não só mudar a nossa consciência, né, para ter um consumo aí com menos gastos, né, com mais otimização de recursos, mas eu também posso trazer um fortalecimento aí dos próprios laços, né, comunitários, porque quando a gente começa a compartilhar, a dividir, a gente começa a ter um fortalecimento, né, até da própria noção de cidadania também, para muito além da redução de custo que isso traz para o consumidor.
E, doutora, de que maneira essa economia compartilhada, esse consumo colaborativo, ele pode afetar a economia formal do nosso país? E isso influencia de alguma maneira?
Isso pode influenciar, sim. É, o que a gente tem visto, que as principais áreas que são afetadas aí pela economia colaborativa são a área de transporte, né? E nós temos esses exemplos que já foram dados, né? Tanto do Uber, quanto o compartilhamento de caronas, etc. A área de turismo, né? Porque com a plataforma agora do Airbnb, né, e outros mecanismos que tem, né, você consegue também ter acesso a uma hospedagem com um valor muito mais baixo, né? E na parte de finanças, né, com esses modelos de financiamentos coletivos, né? Então, por que isso é importante, né? Primeiro, se o consumidor ele passa a ter acesso a outros meios, né, de produtos e serviços com um custo mais baixo, isso pode trazer também um impacto no comportamento dos fornecedores. Então, aquele fornecedor habitual, ou ele começa agora, né, a entender que esse consumidor tem outras opções, tem outros meios de acesso, né, mais baratos a produtos e serviços, e com isso ele readeca o seu comportamento, né, para atender esse novo perfil de consumidor, ou esse fornecedor vai acabar saindo do mercado. Né? Então, esse modelo de economia compartilhada, eu vejo de maneira muito positiva, porque traz muitos benefícios para os consumidores e também porque pode vir a trazer uma nova ética aí no mercado, no sentido de que os grandes fornecedores, os fornecedores habituais, principalmente nesses setores que são os mais afetados, né, vão ter que readequar aí os seus comportamentos também para atender aí essa nova expectativa do consumidor de ter acesso aos produtos e serviços com um custo mais baixo.
Doutora, eu vou pedir para a senhora agora explicar para os nossos ouvintes quais são os três possíveis sistemas que a economia compartilhada contempla.
Bom, o primeiro modelo é o que a gente chama de mercado de redistribuição e que entra muito no exemplo do FPR Mercadão, né? Que é a página lá no Facebook, né, que a gente tem. Qual que é a ideia desse modelo? É a ideia de você reutilizar, reciclar, reparar, redistribuir os produtos, né, que para você não tem utilidade, mas que para outras pessoas possam servir. Né? A ideia é de a gente consumir produtos também usados, né?
Claro.
Não apenas buscar sempre que eu preciso de um produto, tentar comprar algo novo com um custo mais caro. O segundo exemplo, segundo estilo, né, que envolve a economia colaborativa, são os modelos de vidas colaborativos, né, baseado aí justamente nessa ideia de divisão de espaços, de tempo, de recursos. Né? E aí os exemplos que a gente pode dar, desde os escritórios compartilhados, né, que você tem um custo muito menor para você ter ali o seu local de trabalho do que em comparação, né, a você montar sozinho o seu estabelecimento, né? Até empreendimentos que têm surgido no Brasil recentemente de imóveis compartilhados. Então, já tem se observado que muitas vezes o que a pessoa precisa, né, é ter um espaço para residir, mas que muitas vezes esse espaço não precisa ser de um aluguel que você faça o ano inteiro. Eu posso precisar, por exemplo, só de 2 meses em um lugar, 3 meses em outro. Então, isso tem começado a surgir também no Brasil, esse modelo de meios de vida, estilos de vida aí compartilhados, né, dividindo tempo, espaço e dinheiro com outros, né, seja no ambiente de trabalho, seja muitas vezes até na sua própria residência, né, um meio de viver colaborativo, né? E o terceiro modelo em que isso acontece muito é justamente na área de serviços, né? Então, existe toda essa ideia de compartilhamento de serviços e nisso a gente vê muito aí, né, a questão das caronas, né, dos sistemas de transporte alternativos e até mesmo troca de serviços. A gente pode utilizar como economia colaborativa, poxa, eu vou fazer um reparo na casa do meu colega e em troca desse reparo ele vai cortar minha grama, por exemplo. São formas alternativas de você também trocar serviços, né, tendo aí cada um ofertando para o outro que pode, né, contribuir e tendo aí uma economia também substancial para o consumidor.
No nosso especial sobre direito do consumidor de hoje, nós estamos conversando a respeito da economia compartilhada. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a doutora Andressa Jarlete. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema que nós estamos discutindo hoje ou queira sugerir alguma pauta para o nosso programa, você pode participar com a gente ao vivo pelo nosso Facebook. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar, ou por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutora, falando agora sobre o direito do consumidor dentro da economia compartilhada, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor, as regras do Código de Defesa do Consumidor, elas se aplicam nesse tipo de empreendimento?
Bom, a gente vai ter que separar aqui dois modelos diferentes, né?
Tá.
Primeiro, a grande alteração da economia compartilhada é que nós temos negócios feitos entre pessoas que não são comerciantes habituais. Né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma redação muito aberta para preencher o conceito de quem é consumidor e quem é fornecedor. Então, o fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, qualquer pessoa física ou jurídica que coloque à disposição no mercado de consumo de maneira habitual produtos ou serviços. Então, vejam, se um dia eu pego e vendo um sofá usado, uma vez, esporadicamente, eu faço isso uma vez por ano, eu não sou um fornecedor habitual. Se eu não sou um fornecedor habitual, eu não vou me enquadrar nesse conceito de relação de consumo. Então, a gente vai ter que ver muito no caso a caso, né? Então, se eu tenho só duas pessoas ali fazendo uma venda entre um e o outro, se essa pessoa que está vendendo um produto esporadicamente vai ou não ser enquadrada como fornecedor.
Uhum.
Agora, independente da pessoa que vende um sofá utilizado, né, para outra, se essa venda é feita através de uma plataforma e essa plataforma, esse aplicativo, ele é construído tendo uma rentabilidade, e geralmente eles têm, né, uma rentabilidade,
uhum,
aí esses aplicativos, eles podem ser enquadrados, sim, como fornecedores.
Uhum. Mercado Livre, por exemplo?
Sites, uhum, o próprio Uber, né, esses... Todos esses mecanismos, eles podem vir a ser enquadrados como fornecedores. E aí, se são fornecedores, eles podem ter a sua responsabilidade, né, dentro do Código de Defesa do Consumidor. A gente vai ter que separar apenas assim, quem dentro dessa cadeia de fornecimento vai ser enquadrado ou não como fornecedor.
Uhum.
Aquela pessoa que esporadicamente faz uma venda, ela não vai preencher o conceito do fornecedor. Agora, a plataforma que disponibiliza essa intermediação entre as pessoas para concretizar a venda, ela é uma fornecedora e aí vai estar sujeita à aplicação das normas do CDC. Até porque, veja, o exemplo do Mercado Livre é bem interessante. Quando você pensa no Mercado Livre, você tem uma marca. Você tem uma noção associada a isso, né? Você tem uma noção de que, poxa, eu vou pesquisar, então, para fazer uma compra numa plataforma que, para o consumidor, traz a ideia de segurança.
Uhum.
Então, como a própria plataforma, ela traz essa ideia de segurança e é um fornecedor de serviços, né? Vai responder por eventuais danos que venham a ser causados aí numa eventual negociação que não seja bem sucedida.
Doutora, a senhora, como especialista nessa área de direito do consumidor, que conselhos a senhora daria para os nossos ouvintes no sentido das formas que o consumidor tem que precaver-se de ser lesado dentro dessa nova forma de economia? E quais são os cuidados necessários?
Bom, primeiro ponto que é sempre interessante o consumidor pesquisar, porque vejam, esses modelos de economia colaborativa, muitas vezes eles vêm acompanhados de uma avaliação dos usuários.
Uhum.
Né? Então, poxa, por exemplo, quando você utiliza o Uber, você vai fazer a avaliação do motorista e o motorista vai te avaliar também. Então, você começa a ter acesso aí a uma base de dados que te permite saber se tem uma segurança ou não na utilização desse mecanismo compartilhado aí de produtos e serviços, né? Então, a primeira dica para o consumidor é pesquisar. A gente hoje tem muito acesso a esse tipo de informação na internet para saber se as pessoas que estão utilizando esses mecanismos têm tido problema ou não, se tem sido um mecanismo seguro ou não. Segunda dica para o consumidor, sempre comparar. Você uhum. pode ter vários mecanismos diferentes de você ter acesso aí aos produtos e serviços, né, que são colocados à tua disposição. Então, a comparação também é outro tipo de mecanismo que o consumidor ele pode buscar para ele conseguir ter acesso aos produtos e serviços de uma maneira mais segura. E se você vai fazer uma contratação pela internet, a terceira dica para o consumidor é, primeiro, sempre verificar lá a barrinha de endereços, se você está mesmo no site correto, para ver se não está tendo alguma situação de você ser levado para uma página que é uma página fraudulenta, né?
Uhum.
E terceiro, sempre salvar as informações. Poxa, se eu fiz aqui uma contratação, concluí uma compra, dá um print screen da tela para você ter exatamente as informações que foram disponibilizadas no momento ali, né, em que você fez a negociação, para se tiver um problema lá na frente, você ter como demonstrar que, né, as informações que foram te passadas no momento de fechar o negócio acabaram não sendo honradas depois.
Uhum. E, doutora, na opinião da senhora, a nossa legislação aqui do Brasil ainda precisaria se adaptar de alguma maneira para abranger mais esse tipo de economia e proteger um pouco mais efetivamente os consumidores colaborativos?
Olha, o nosso Código de Defesa do Consumidor, embora ele tenha sido editado no comecinho dos anos 90, né?
Uhum.
Ele é de 1990, né? Então, veja, uma lei que já está aí há bastante tempo no mercado, né? E que naquele período não se contemplava, a gente não tinha as facilidades que nós temos hoje, né? Em termos de compartilhamento, em termos de meios de comunicação. Embora o CDC ele seja já aí com mais de duas décadas, né? Em relação ao momento que nós estamos hoje de consumo, ele é uma lei ainda muito atual. Porque como ele foi traçado com vários princípios, várias normas abertas, pela interpretação das normas, a gente consegue aplicar os mecanismos de proteção do CDC para essas novas situações, esses novos mecanismos que vão surgindo, né? Então, uhum. o que vai me definir a aplicação do código é principalmente eu enquadrar, né, se essas plataformas, esses aplicativos, né, esses sites na internet que venham a permitir esse compartilhamento se enquadram no conceito de fornecedor. Se forem enquadrados no conceito de fornecedor, toda a proteção que a gente tem no CDC com relação à boa-fé, à transparência na informação, a qualidade, a segurança dos produtos e serviços vai ser assegurada aí para o consumidor.
E caso não seja, como que funciona?
Daí o consumidor ele pode buscar os meios comuns que ele tem, né, para buscar a reparação dos problemas aí nos produtos e serviços, né? Ou seja, ele pode recorrer a uma Procuradoria de Defesa do Consumidor, a um PROCON, utilizar o próprio site que existe hoje, né, que é uma facilidade também, que é o consumidor.gov, que você pode fazer a sua reclamação sem ter que sair de casa, né? Você faz pela internet mesmo. E se não conseguir uma solução amigável, aí ele pode recorrer ao caminho do judiciário, especialmente os juizados especiais, né, para resolver ali, sanar o problema, né, a divergência que aconteceu eventualmente aí na negociação que foi feita pelo consumidor.
Doutora, eu queria pedir agora para a senhora explicar para os nossos ouvintes no que consiste o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e qual que é a importância desse órgão para os consumidores.
Bom, o CAD, ele tem uma finalidade de assegurar a competitividade no mercado. Então, como que funciona o CAD, né? Ele trabalha muito analisando, especialmente, assim, essas grandes fusões que nós temos entre grandes fornecedores, para garantir que não tenha uma concentração excessiva no mercado. Por quê? Quando você tem um mercado muito concentrado, você sujeita, né, ao abuso do poder econômico e sujeita aí a trazer um desrespeito aos direitos dos consumidores, né? O CAD, ele tem uma função muito importante, justamente de assegurar essa competitividade. Porque quando a gente assegura a concorrência, né, quando eu asseguro que o consumidor tem vários meios, né, de ter acesso a produtos e serviços, eu faço com que o mercado ele seja mais bem regulado, eu faço com que essa competitividade gere para os fornecedores o dever de trazer um produto com qualidade, com segurança, né, com melhores preços, sob pena dele acabar sendo excluído do mercado. Então, o CAD ele trabalha muito nesse sentido, de fazer essa fiscalização e de ser o órgão que vai dar a palavra final a respeito de fusões e incorporações. É um exemplo que a gente tem hoje é a questão da fusão bancária que vai acontecer entre o Bradesco e o HSBC. Né, as condições e em que termos vai acontecer essa fusão, ela passa por uma avaliação do CAD, justamente para impor limites, né, de que com essa concentração desses dois grandes bancos, o consumidor não venha ser lesado.
Doutora, na opinião da senhora, quais são as dificuldades aqui que a gente tem no nosso país para a consolidação desses empreendimentos que envolvem a economia compartilhada? O que é difícil aqui?
Eu acho que o primeiro ponto é a mudança de cultura. Né? A gente é muito desconfiado, né? O brasileiro, ele tem esse perfil de ser muito desconfiado, né? Então, poxa, eu vou comprar num produto usado, será que vai funcionar? Né? Será que a pessoa que está me vendendo um produto que não está danificado? A gente tem sempre essa desconfiança, né? E é importante começar a mudar um pouco isso, né? A gente não está acostumado com essa ideia de compartilhar, né, em termos de economia, né? A gente está sempre associado à ideia de comprar, de buscar um produto novo, né? De ter o seu carro zero quilômetro, né? Então, isso é algo que tem que mudar um pouquinho na cabeça do brasileiro, né? Quando a gente trabalha com a economia colaborativa, com a economia compartilhada, a gente tem benefício para todos, né? Então, uma das primeiras dificuldades que eu vejo é justamente essa mudança de cultura, né? E a segunda, a questão da segurança, né? Veja, é muito comum quando a gente viaja para fora, vai para outros países, você ficar hospedado num hostel, por exemplo. Sim. Num quarto coletivo. Né? Isso é muito comum lá fora. Aqui no Brasil, por exemplo, poxa, quantas pessoas vão viajar e ficam num hostel, que tem um custo muito mais baixo? A gente fica preocupado, poxa, será que não vão mexer na minha mala? Será que não vão roubar minha carteira? Será que não vai acontecer nada comigo no quarto, se eu estiver num quarto misto? Né? Então, existe uma preocupação um pouco maior com a segurança, né? Mas a gente tem que lembrar também que as pessoas, em regra, são pessoas de boa fé. Né? Então, acho que tem que passar muito por uma mudança de cultura, uma mudança de entender que existem meios alternativos de acesso ao consumo, tanto de bens como de serviços. Né? A gente pode conseguir ter acesso a produtos de qualidade com um custo mais baixo. Né? Eu posso ter acesso a serviços com uma segurança, né, respeitada para o consumidor. Mas a grande vantagem que eu vejo desse sistema é que ele pode vir a resgatar algo que hoje no Brasil tá muito falho, que é justamente essa consciência comunitária. Essa ideia de você aproximar os laços com outras pessoas, né? E que a gente precisa dessa consciência comunitária. A gente vive uma crise disso hoje no Brasil, né? É tão difícil você ter ali um fortalecimento da sua economia no seu bairro, por exemplo. Você criar uma rede de compartilhamento, né, com seus vizinhos. Isso pode facilitar muito a nossa vida, trazer uma segurança, uma proteção e fortalecer os laços humanos, né? Que hoje em dia a gente vive cada vez mais, né, nessas plataformas virtuais, né? Cada vez mais em relações virtuais e relações longe das pessoas. pessoas, né? A economia compartilhada, ela pode ajudar muito nisso também, restabelecer os laços e a cidadania também.
Uhum. Doutora Andressa, a gente está se aproximando para o final da nossa entrevista, mas para a gente finalizar, eu queria perguntar, na opinião da senhora, quais são as tendências nessa área da economia compartilhada?
Bom, eu penso que a economia compartilhada, ela tem crescido muito na questão dos transportes e vai continuar crescendo cada vez mais, porque, veja, não tem sentido a gente ter o trânsito que nós temos hoje, né, uhum. nas principais capitais aí, mesmo em cidades do interior. Quando a gente pensa em horário de rush, né, já está muito complicado o trânsito por conta do volume de carros, né, e você pensa, poxa, tem um carro para cada pessoa. Né, vamos compartilhar o carro, vamos fazer um rodízio, veja os colegas da faculdade que vão todas para a mesma região, né, divide aí o combustível, né, a gente tem que começar a estimular esses mecanismos de economia compartilhada, né. Na parte de residências, imóveis, isso também é uma tendência que vai começar a crescer. A gente tem um custo muito alto de vida, né, nas grandes cidades, né, então cada vez mais a gente vê esse modelo de pessoas se reunindo para dividir um apartamento, para dividir as despesas, né. A ideia de que todo mundo junto, convivendo, compartilhando um espaço, vai ter um custo muito menor e uma solidariedade, né, entre as pessoas. É muito melhor você viver junto do que viver sozinho. Na parte de turismo, isso é uma crescente, né? O mecanismo do Airbnb está funcionando muito bem no Brasil e isso vai crescer cada vez mais. Mas a gente pode pensar em economia compartilhada para tudo. Eu acho que a gente tem que começar a focar nessa questão de compra, né, e utilização, uhum. e compartilhamento, empréstimo, aluguel, né, de produtos aí usados. Isso traz uma facilidade muito grande, né, para a gente também ter essa ideia de que eu preciso do uso e não da propriedade do produto em si. Né, isso vai trazer cada vez mais uma consciência e uma sustentabilidade para todos. Então, essa tendência, ela é uma crescente e ela tende a se espalhar em diversos setores aí de atividades, de produtos, né, que estão hoje no mercado de consumo.
Doutora, eu quero novamente agradecer a sua participação aqui no programa de Rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês e fico à disposição para a gente sempre conversar sobre o direito do consumidor.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.